Idealmente, bom era estarmos todos assim mesmo, juntinhos, juntinhos, juntinhos. Mas é fantástico percebermos que assim, com esta disposição, fica sublinhada a ideia de sermos família. Não sei como têm sido as últimas horas para vós no que diz respeito à celebração de Natal. Natal, conforme cantamos, Deus conosco, viajarmos nas asas desse amor, cantamos isso, que lindo é. Ah, esse relato, essa forma de ver, viajarmos nas asas do amor. Ah, houve uma expressão repetida neste hino que talvez nunca tenha proferido como hoje, nesta simplicidade, aqui juntos. Que é Deus nos amou, digam-nos todos os povos, Deus nos amou. E que nós possamos balbuciar isso. Deus nos amou, Deus nos amou. Quase que apetecia nós termos assim um tempo em jeito de roda de conversa para podermos refletir sobre o que cantámos, o que foi lido. Às vezes é tudo tão agitado, tão corrido que nós nem nos demoramos no texto de Miqueias que o Daniel e a Madalena leram e depois neste relato inacreditável de Mateus. E quando nós vemos lá no capítulo 2, do verso 1 até 12, eu convido-vos, se porventura tiverem forma de abrir a Bíblia, seja em formato papel ou em formato digital, e juntos fazermos assim uma caminhada, não tão longa como a dos sábios, senão a tarde, a noite, e os próximos dias não chegariam. Enquanto refletia sobre este texto, à minha memória vieram viagens longas feitas com os meus pais, onde aos primeiros minutos, ou eu ou as minhas irmãs, geralmente eu e a minha irmã mais nova. Boa parte das vezes a minha irmã mais nova perguntava: quando é que chegamos? Falta muito. Está quase. Há viagens longuíssimas que custam muito, muito, muito a fazer. De tal modo que ao fim de umas escassas dezenas de quilómetros já ecoa a pergunta sobre quanto tempo falta para chegar. E se nós estivermos a falar de uma viagem cancerígena, nós já percebemos o grau de dificuldade. Quantos tratamentos faltam? Quanto tempo falta mais? Quantas idas mais ao hospital? E podemos aplicar isto a diferentes áreas de muita dificuldade. E é verdade que se dá o caso de surgirem contratempos, a coisa piora um pouco. Uma mudança de rota, indicações dúbias, a ausência de um mapa, a incompreensão, o desconhecimento sobre o trajeto, o que nos espera, como é que vai ser. Então aí até chega a acontecer nós pensarmos, eu acho que o melhor é voltar para trás. Eu acho que o melhor é desistir, o melhor é baixar os braços. Não quero saber, isto está a ser muito difícil, está a ser muito complicado. Mas é verdade, quando o alvo é assim entusiasmante, quando o alvo é mais alto, a nossa tendência é, não, eu vou pagar o preço. E nós, de uma forma quase que inconformada, teimamos em querer chegar àquele abençoado desfecho. Não, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu vou insistir, eu vou perseverar. E é por isso que este texto me parece tão importante. Se nós recuarmos 2 milénios e mais um quarto de século, é isso. Se nós recuarmos este tempo todo, nós observando estes sábios do Oriente que pacientemente encetaram uma extensa jornada em busca do Salvador, nós temos muito a aprender. Eu hoje só gostava de captar a vossa atenção por instantes e depois deixar aqui umas quantas ideias. É importante que eu e tu sigamos o exemplo da perseverança e discernimento que os sábios revelam, mantendo sempre o foco, então, na adoração a Jesus. E se repararem lá no verso 1, percebemos duas ou três coisas. A mim salta-me à vista esta. Os sábios, eles estavam prontos a palmilhar uma distância enorme, incalculável, para conhecer Jesus. Eu não sei como é que tu olhas para as distâncias que são difíceis de percorrer para ti hoje, agora. O que é difícil fazer? Que viagem, que trajeto? O que é que realmente é perturbador imaginar? Não, isso vai demorar muito tempo. Nós vemos esse trajeto e essa distância como uma forma de conhecer Jesus? Não, eu realmente quero percorrer, eu vou percorrer, porque esta será uma maneira de eu conhecer mais acerca de Jesus. E conhecendo mais acerca de Jesus, eu vou conhecer mais acerca de mim mesmo. Por outro lado, os sábios estavam dispostos a encarar um cenário político adverso e até opressivo. É impressionante, porque eles, como sábios, como conhecedores, os intelectuais da época, aqueles que dedicavam tempo a observar, então, os astros, mas também a ler aquilo que se passava à sua volta, esses eram homens informados, portanto, eles sabiam que nesta viagem longa até Jerusalém, aquilo que os esperava era, digamos, um reinado de um déspota. Herodes era tido como dos homens mais assustadores que se pudessem conhecer naquela altura. E eu não vou deter muito tempo com Herodes, mas gostava só que nós pudéssemos olhar para os tempos que atravessamos e dizermos assim, não, estou disposto a conhecer Jesus mesmo em ambientes que não são particularmente apetecíveis. Por outro lado, não é inacreditável pensar que isto sossega-me, que é, há alturas em que eu me engano, em que eu erro, estou a pensar que estou a ler bem e equivoco-me. Vejam, eles vão até onde? Até à capital religiosa, Jerusalém. Se é rei, deve ser aqui que ele vai nascer. E Jesus tinha nascido em Belém. O que quer dizer que, Jonatas, cuidado quando te julgas um maioral ou quando pensas que estás absolutamente certo que é assim. Estás a interpretar na perfeição as Escrituras, estás a entender a vontade de Deus e há alturas em que nós nos equivocamos. E esta, pelo menos, é uma chamada de atenção para mim. Os sábios, eles estavam à procura num lugar onde seria humanamente óbvio que o Messias nascesse. Mas Jesus, ele finta-nos. E Deus tem o condão de forma misteriosa, nascer nos lugares onde nós pensamos que ele de todo não vai então tomar como sua habitação. Por outro lado, é curioso lá no versículo 2 que eles perguntaram onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Eu acho isto lindo, que é, são sábios, mas eles ainda são suficientemente humildes para reconhecer que alguma coisa lhes estava a escapar. Espera, nós estávamos à espera que fosse evidente, houvessem filas para ir ver o rei que acabou de nascer. Mas não, portanto, alguma coisa aqui não bate certo. E é importante que nós possamos também despir-nos de vergonha sobre a pergunta que nós trazemos na bagagem. Quais são as perguntas que importa que tu hoje coloques e digas, eu não sei, eu gostava de saber, e eu não estou a ver onde é que Jesus está. Há alguém que possa, e abeirarmo-nos uns dos outros. Eu desejo que possamos ir crescendo como família, onde seja seguro fazer perguntas que pareçam assim estranhas. Como é que tu não sabes isso? Que nós possamos, de facto, acolher-nos mutuamente. Por outro lado, com os sábios, eu pessoalmente aprendo que é bonito ter uma franqueza interior sobre o que vi e sobre ao que venho. É muito interessante. Eles dizem lá, nós vimos a estrela e nós viemos para adorá-lo. Que nós possamos falar do que vemos e possamos também, de uma maneira transparente, sincera, dizermos algo que vimos e que isto possa ser notório. Não há muito que enganar. Aquele, aquela, segue Jesus e tenta encontrar sempre formas de o destacar, de lhe dar destaque, de lhe dar brilho, de o adorar. Quando ouviu isto, o rei Herodes ficou muito perturbado e com ele a população de Jerusalém. Releio o versículo 3. O que é interessante, os sábios depararam-se com o incômodo e o transtorno político e religioso face à possibilidade de mudança. Olhem só como isto é parecido com os tempos que nós corremos. É impressionante, porque tudo o que cheire a mudança e onde o poder político imagine que possa ser desinstalado, mas também terrível, quando o meio religioso considera que isso pode fazer perigar a sua influência. Terrível isto. Os sábios, eles deparam-se com isso, lidam com isso de uma forma que me parece que será interessante, que é, eles constataram a curiosidade caída do poder junto da classe religiosa intelectualizada. Eu gostava só de tornar isto simples, porque é impressionante no versículo 4, quando Herodes diz assim, bom, os chefes dos sacerdotes onde estão? Os doutores da lei? E então ele resolve fazer uma pergunta, onde é que vai nascer o Messias? Cheira a esturro, não cheira? Cheira a interesse, cheira a monopólio, cheira a tentativa de garantir que aqui ninguém mexe. Cheira a uma contabilidade que é muito humana, que é muito rasteira, de quem é o adversário? Quem é que eu tenho de aniquilar? De quem é que eu tenho de dar cabo? E isto acontece-nos se nos distrairmos dentro de casa, na vizinhança, no lugar onde trabalhamos. Então, que os sábios do Oriente também alarguem no seu exemplo o meu entendimento de Jónatas, não estranhes, porque quantas vezes o poder político quer casar com um poder religioso e não é aí que tu vais encontrar Jesus, não é aí. Eles responderam, em Belém da Judeia, conforme o que o profeta escreveu, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as terras principais da Judeia, porque de ti é que há de vir um chefe que será o pastor do meu povo de Israel. E não é que responderam certeiro? E não é que eles sabiam de cor, na ponta da língua? Eles sabiam qual era a escritura que sustentava estas afirmações? Os sábios aprenderam algo precioso com quem não descortinou nas entrelinhas o iminente cumprimento da palavra. Os sábios captaram aquela, chegou-lhes a eles também aquela informação. Uou, 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 espera lá, uou. Mas não é terrível se eu e tu fazemos parte também de uma classe religiosa, quer queiramos, quer não? Não é terrível se nós apenas manusearmos o saber, o conhecimento bíblico, mas não o aplicarmos? Temos feito referência. Por estes dias, conversei com alguns de vós, com a Madalena, fomos ao Mosteiro de Mafra a revisitá-lo e vimos umas quantas figuras da história lá representadas. E uma delas era Bernardo de Claraval. Aquele homem que disse que Jesus veio 3 vezes. Já veio uma vez, há de vir uma segunda e vem todos os dias até nós. Não é terrível se nós não virmos Jesus todos os dias? Ou seja, nós dominamos a doutrina, nós conseguimos manusear toda a informação bíblica, mas a questão é se nós vemos Jesus no outro. Se Jesus efetivamente nos aparece nos pequeninos, nos anónimos, nos lugares onde nós pensamos que, por causa das trevas, ali a luz não entra. É onde Jesus, de facto, faz questão de brilhar. Então Herodes chamou à parte os sábios e perguntou-lhes quando é que exatamente a estrela lhes tinha aparecido. Depois mandou-os a Belém com esta recomendação: vão e informem-se cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrarem, venham dizer para eu ir também adorá-lo. Não é bizarro? Não é mesmo assim estranho? Herodes, ele fornece a informação que havia recebido da estrutura religiosa e de forma precisa, é em Belém, vão até Belém. Mas não faz questão de acompanhar, nem sequer toma como verídica, porque senão, espera lá, eu vou lá em pessoa. Bom, estes aqui acabarão por trazer a informação. Os sábios descortinaram a motivação do interesse manifestado e a subversão da adoração. Os sábios perceberam, não, ali não há nenhum interesse de adorar, de cultuar, de reverenciar, de submeter, de tomar como verdadeiro o Messias. E é importante que eu e tu possamos também descortinar este tipo de afirmações com as quais nos cruzamos todos os dias. Mas parece que às vezes eu, não sei se contigo acontece, não tomo como algo para o qual eu devo mesmo medir particular atenção, porque idolatro aquilo que não é suposto ganhar destaque, o destaque só a Jesus deve ser dado. Compete-me a mim e a ti verificar quais são os ídolos, quais são os equívocos. Até que ponto eu entendo que é importante estar aqui, mas não desmantelo então aquilo que está ainda num pedestal, num lugar que corresponde a Jesus. E caminhando para o fim, lá no versículo 9 e 10, depois de ouvirem o rei, os sábios partiram. Nisto repararam que a estrela que tinham observado o oriente ia adiante deles, até que parou por cima do lugar onde se encontrava o menino. Ao verem a estrela, sentiram uma alegria enorme. É tão bonito perceber que eles exercitaram a triagem do que ouviram no plano terreno e o que é que eles optaram por fazer? Não, espera lá, nós vamos orientar-nos pelo alto, por aquilo que do alto vier, pelo sinal que do alto vem. Que a voz que se sobreponha a todas as vozes seja sempre a de Jesus. Mesmo que as escolhas sejam muito difíceis. Não sei como é que é na tua família, não sei como é que é em concreto aquilo que te é pedido escolher. E qual é a voz que impera? Se é a tua, se é a de Jesus? Epá, mas isto é... É tão bonito ver que eles cultivaram um coração puro, agradecido, logo alegre. Um coração puro, agradecido e alegre. Ao verem a estrela, sentiram uma alegria enorme. E olha que quem carregava os presentes eram eles. E eles entendiam o presente maior é Jesus. Já recebeste um presente por esta época? Alguém aqui já recebeu um presente? Já recebeu? Já recebeu? Oh. No fundo todos recebemos. A questão é se consideramos que Jesus é mesmo o presente maior e celebrá-lo outra vez. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Todos os povos que o digam, e eu quero juntar-me a esses povos e dizer, eu sou amado, eu fui amado. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e inclinaram-se para o adorar. Depois abriram os cofres, fizeram-lhe as suas ofertas de ouro, incenso e mirra. Eles buscaram a intimidade, porque entraram na casa. Com os sábios aprendemos isto. Para, na verdade, ter intimidade é necessário entrar na casa. Entrar na casa do Pai. Nós somos templo do Espírito Santo. E às vezes parece que andamos um bocadinho aliados. Nós não comparecemos ao culto. Agora estou a usar mesmo a terminologia pesadona. Hein? Não comparecemos ao culto. Não aparecemos ao culto cá dentro. Não aparecemos para adorar. Não aparecemos para celebrar. Não aparecemos para agradecer. Então, eles depois enquadraram a fé. Viram o menino com Maria, sua mãe. Eles enquadraram a fé. Dizer, Jesus é o foco. Né? Mas eles enquadraram. Às vezes distraímo-nos e podemos dar destaque, seja a Maria, seja a outros personagens, que de facto não sejam nem os filhos, nem os pais, nem a família, nem o cônjuge. Enquadremos a fé. O destaque é para Jesus primeiramente. Por outro lado, é tão bonito ver que eles admitiram a pequenez que os caracterizava, inclinaram-se para o adorar. E às vezes parece que nos acanhamos para dizer, não, eu diante de Jesus reverencio, eu sinto, eu sou compelido, então, a renunciar. E depois escancararam recursos, abriram os cofres e expressaram profunda admiração e gratidão, fizeram-lhe as suas ofertas. Há um autor desconhecido que diz uma coisa muito bonita, que é milhares de vezes na história um bebê se tornou rei, mas só uma vez é que um rei se tornou bebê. E aquilo estava a acontecer numa casa humilde. Nós não sabemos muito sobre como é que isto se procedeu, em concreto onde estava, se ainda no estábulo. Mas é incrível pensarmos que num estábulo nasce Jesus. No lugar onde os animais comiam, é onde Jesus nasce e nunca houve nada tão grande no universo e que nasce num estábulo. E isto tem de nos fazer pensar, porque Jesus desmonta o modo como nós acabamos por arquitetar tantas vezes a fé. Ouro para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal, afirmou Orígenes, repito, ouro para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal. Sim, de facto eles afirmam que Jesus, através dos seus presentes, eles afirmam Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é salvador. E já estão a apontar, vejam, esta é a pior das ofertas para uma mamã e um papá. E dirigido para o seu filho, acabadinho de chegar, de forma tão custosa, não é? Apresentar-lhe remetendo este será aquele que irá morrer e através da sua morte ele acabará por resgatar, por virar efetivamente o Salvador. Que eu e tu sejamos sábios a ponto de dizer sim, Jesus, tu fizeste tudo e fizeste-o por mim. Então Deus avisou-os por meio de um sonho para não voltarem a encontrar-se com Herodes. E eles partiram para a sua terra por outro caminho. Eu espero, sinceramente, que cada um de nós possa regressar a casa por outro caminho, por outro jeito de pensar, com outra mentalidade, esclarecidos sobre o caminho saudável para regressar a casa. Há companhias que não interessam. E há quem possa afastar do Salvador. Há quem queira esturricar a fé. Era o caso de Herodes, por isso eles mudam. Derrota. Não. Ai, vai parecer mal. Vamos soar a mal educados. Vamos ser tomados como os mais mal criados da história. Não, eles simplesmente estabelecem limites, estabelecem fronteiras. Então cada um de nós possa regressar a casa e possa ir com uma expressão, por simples que seja, nos lábios, acerca de Jesus. E é sobre isso que gostaria que pudéssemos guardar uns instantes para proferirmos a nossa oração, a oração no coração, individual, silenciosa, dizendo o que desejarmos a Jesus, o Salvador. E mediante a nossa profissão de fé, mediante a nossa declaração, seremos tomados como sábios ou como tolos. Que dos nossos lábios possam sair palavras sábias que afirmam que Jesus é o Salvador.